a partir do Washington, esta é a Voz América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 8 de julho. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrada. Títulos desta emissão: morreu o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Presidente americano assina decreto para ajudar a salvaguardar o acesso das mulheres ao aborto. Tribunal Suíço absolve ex-presidente da FIFA, Stef Blatter. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos no telemóvel, no tablet e no computador. Também estamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em voaportugues. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, +1 202 259 466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica, Audrey Regis. Mas primeiro vamos às notícias com Ana Guedes.
Faleceu hoje em Barcelona, aos 79 anos de idade, José Eduardo Santos, ex-presidente de Angola, que se encontrava internado numa clínica daquela cidade espanhola. Este é um tema que nós vamos desenvolver em profundidade na nossa rubrica de rádio daqui mais à frente. O antigo presidente Blaise Compaoré voou de regresso ao Burkina Faso após uma ausência de 8 anos. Compaoré foi condenado à revelia em abril por cumplicidade no assassinato do carismático revolucionário marxista Thomas Sankara. Compaoré, que fugiu do país após ter sido deposto em golpe de Estado, chegou para uma reunião com o presidente interino Henri Paul Damiba e outros ex-líderes. Sankara, que ganhou a reputação da Che Guevara africana, foi morto a tiro em 1987, 4 anos após ter tomado o poder num golpe. Os advogados da família de Sankara tinham exigido que Compaoré, que foi condenado à prisão perpétua em abril, fosse preso à chegada. Os meios de comunicação social de Burkina Faso têm especulado que ele poderá ser indultado. Compaoré e outros ex-líderes estão no país para uma cimeira de reconciliação no meio de uma crescente insegurança ligada à insurreição. A guerra na Ucrânia e o seu impacto no fornecimento de energia e alimentos dominou as conversações do G20 na sexta-feira em Bali, na Indonésia. O país anfitrião do G20 apelou aos ministros para encontrar um caminho a seguir na discussão da guerra e do seu impacto sobre o aumento dos preços dos alimentos e da energia. Os ministros estrangeiros partilharam preocupações sobre a retirada dos carregamentos de cereais da Ucrânia e evitar a devastadora escassez de alimentos em África, Médio Oriente e noutros locais. Mas as conversações foram marcadas por uma forte tensão. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, sentaram-se à mesma mesa, embora não tenham falado diretamente. Lavrov saiu das reuniões 2 vezes, primeiro quando a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Alena Baerbock, discursava numa sessão sobre o reforço do multilateralismo, o segundo pouco antes do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, discursar na sessão sobre a segurança alimentar e energética através da ligação vídeo. Numa sessão plenária, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken exortou Moscou a libertar os cereais ucranianos para o mundo, de acordo com um funcionário ocidental. Um tribunal suíço absolveu esta sexta-feira o ex-presidente da FIFA, Stef Blatter, e a lenda do futebol francês e a chefe da UEFA, Michel Platini, de acusações de corrupção, pondo fim a uma investigação de 7 anos. Ambos foram acusados de fraude por um alegado pagamento de 2 milhões de dólares de Blatter a Platini em 2011 por honorários de consultoria. O juiz suíço disse que o pagamento foi utilizado de forma credível para trabalhos de consultoria e provavelmente não foi fraudulento. Blatter e Platini tinham caracterizado o pagamento como acordo de cavalheiros. Ambos poderiam ter enfrentado uma pena de prisão ou multas. Platini expressou alívio com a decisão da mesma forma como fez Blatter. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinalará ainda esta sexta-feira uma ordem executiva para ajudar a salvaguardar o acesso das mulheres ao aborto e à contracepção, após o Supremo Tribunal, no mês passado, ter anulado a decisão Roe v. Wade, que legalizou o aborto. Biden, um democrata, tem estado sob pressão de apoiantes, particularmente progressistas, para tomar medidas após a decisão histórica que deu 50 anos de proteção dos direitos reprodutivos das mulheres. Biden irá orientar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos para tomar medidas que protejam e expandem o acesso ao aborto medicamentoso aprovado pela Agência de Alimentos e Medicamentos, disse a Casa Branca. O presidente americano Joe Biden visitará Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita na próxima semana para pressionar uma integração mais profunda de Israel na região, exortar os países do Golfo a bombear mais petróleo para aliviar a crise energética global e oferecer garantias de que os Estados Unidos não estão a despriorizar a região, apesar do seu enfoque na guerra na Ucrânia e na competição estratégica com a China. O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, uma das figuras políticas mais proeminentes do Japão pós-guerra, morreu após ter sido baleado duas vezes no peito durante um discurso de campanha nesta sexta-feira. Abe, de 67 anos de idade, morreu no hospital na província de Nara, onde tinha recebido tratamento após ter sido baleado com o que parecia ser uma arma feita à mão. O alegado atirador, um homem de 41 anos de idade, de Nara, foi detido. Disse o homem que a emissora NHK identificou como Tetsuya Yamagami, serviu 3 anos nas forças de autodefesa japonesas e disse à polícia que estava insatisfeito com o Abe e que o queria matar.
Começamos aqui uma hora de uma edição especial a propósito da morte do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, nesta sexta-feira em Barcelona, onde estava internado desde 23 de junho. A informação foi avançada pelo Boletim Médico do Centro Econon, de Barcelona, e depois, em nota, o governo angolano disse ter levado ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o falecimento de Sua Excelência, o ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11 horas e 10 minutos, hora de Espanha. A nota continua, estou a citar, o Executivo da República de Angola inclina-se com maior respeito e consideração perante a figura de um estadista de grande dimensão histórica que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da nação angolana em momentos muito difíceis. O governo ainda diz apresentar à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação. O presidente João Lourenço depois decretou um luto nacional de 5 dias. A família, como tal, ainda não reagiu, mas a filha Tizé dos Santos, no entanto, exigiu ao Centro Médico Tecnon a retenção do seu corpo para uma autópsia na sequência de receios de, estou a citar, jogo baixo. Tizé dos Santos pediu que o Centro Médico Tecnon retenha o corpo até que seja realizada uma autópsia apropriada com receios de que o corpo possa ser transferido para Angola, disseram os advogados dela num comunicado. Momentos depois da morte do pai, Tizé dos Santos escreveu no Instagram que os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro que os filhos conhecem toda a vida, eles vivem para sempre dentro de nós. Recordo, na segunda-feira, Tizé dos Santos tinha apresentado um processo judicial contra a atual esposa Ana Paula dos Santos e o médico pessoal João Afonso por tentativa de homicídio, confirmou tanto a polícia como também confirmaram os advogados dela. Também temos informações de que o presidente João Lourenço reagiu a momentos e comentou a propósito da morte de José Eduardo dos Santos. Esperamos ter informações dentro de momentos. No entanto, houve uma pergunta que foi feita por um jornalista ao presidente angolano acerca de alguns temores dos filhos de regressarem a Angola para acompanharem o funeral. João Lourenço disse que neste momento o governo está preocupado em preparar as exéquias e para o qual nomeou uma comissão com 11 membros, com 11 ministros, e que qualquer cidadão de Angola pode regressar ao seu país, já que nenhuma autoridade tem poder para o impedir. Se houver reações mais à frente do presidente angolano, iremos trazer aqui à nossa audiência. Vamos ter várias reações mais à frente, mas primeiro vamos relembrar alguns dados biográficos de José Eduardo Santos, aqui apresentados pelo João Santa Rita.
Eduardo dos Santos nasceu em Sabizanga, em Luanda, em agosto de 1942. Juntou-se ao MPLA em Brazzaville, ainda muito novo, em 1961. Beneficiou depois de uma bolsa de estudo e foi estudar para a antiga União Soviética, para o Instituto de Petróleo e Gás, em Baku, onde se formou em Engenharia de Petróleos. Após isso, terá participado num curso militar de telecomunicações e mais tarde foi representante do MPLA em diversos países. Ele foi eleito para o Comitê Central do Partido, o MPLA, só em 1974. e quando veio a independência, pouco depois, em novembro de 1975, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros, mas mais tarde foi também ministro do Planeamento e Desenvolvimento Económico. Quando se dá a morte do presidente Agostinho Neto, em 1979, é quando José Eduardo dos Santos é eleito presidente do MPLA, talvez uma nomeação um tanto ou quanto surpreendente para muitos que esperavam a ascensão, então, de Lúcio Lara. Durante a sua presidência, há que notar aqui, José Eduardo dos Santos negociou a retirada das forças cubanas e sul-africanas de Angola, acordo esse que levou depois à independência da Namíbia. Em 1992 foi assinado o primeiro acordo de paz com a UNITA, que levou às eleições em que Eduardo dos Santos, segundo os números oficiais, venceu à primeira volta. A UNITA rejeitou os resultados, voltou-se para a guerra. Essa guerra só teria de terminar em 2002, com a morte do dirigente da UNITA, Jonas Savimbi, e novos acordos de paz. José Eduardo dos Santos deixou o poder em 2017, após 38 anos de poder, o que o tornou num dos líderes africanos que mais tempo esteve no poder. A sua governação foi marcada por uma política de clientelismo económico, beneficiando familiares e associados políticos num sistema económico e político baseado no favoritismo de contratos, que levou à criação de um sistema tido como corrupto e em que milhares de milhões de dólares foram desviados ou obtidos de outros meios ilícitos, portanto, do erário de Angola. Isto por familiares e associados. José Eduardo dos Santos tinha 79 anos de idade.
Dados biográficos de José Eduardo dos Santos, aqui apresentados pelo João Santa Rita, o antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moco, considera José Eduardo dos Santos um grande homem de Estado, que preservou a integridade de Angola, mas com defeitos, e que demorou muito tempo no poder.
José Eduardo dos Santos é uma figura importante, objetivamente. Alguém que fica 38 anos como chefe de Estado de um país importante como Angola não é uma personalidade qualquer. O facto de ter estado à frente de Angola, primeiro no sistema de partido único do tipo soviético, em que previsivelmente as pessoas só saíam no fim da vida, do poder, mas depois, nas últimas décadas da vida, já num país democrático, mas em que a prática houve aí um mimetismo que na prática manteve a mesma estrutura do tipo soviético, em que há só um chefe idolatrado, um chefe único, inclusive alguns aspectos deterioraram-se, mas depois da superveniência do chamado Estado Democrático de Direito, foram encontrados mecanismos em que praticamente o partido ficou desativado e as decisões vinham todas do Palácio. Claro que isso foi glorioso para ele, para sua família, mas foi corrosivo, foi, digamos, desgastante, e assim acaba um homem. Foi um grande chefe de Estado, fica ligado à salvaguarda da integridade territorial do país em períodos muito difíceis, tempo das disputas enquadradas na Guerra Fria, portanto, contexto internacional muito complicado. Ele conseguiu salvaguardar a integridade territorial do país, mas fica o homem também com muitos defeitos, sobretudo esse de se agarrar muito ao poder, este de não ter conseguido, digamos, criar uma pléiade de sucessores.
Era Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro de Angola, sob José Eduardo dos Santos. Ouvimos também o general Dino Matros, próximo de José Eduardo dos Santos. Para ele, é uma grande perda para Angola.
Primeiro, que essa notícia chega-nos num momento em que me encontro fora do país numa missão de serviço, partido, e esta informação vem entristecer a nação inteira, e é com profunda tristeza que esta notícia nos chega. Para Angola é uma perda bastante importante e profunda, por termos perdido um homem que deu tudo o que tinha para a nação angolana, entregou toda a sua juventude na luta para a libertação do país e a libertação do povo angolano. Dirigiu o país num momento muito difícil, que todos nós sabemos, é com profunda tristeza que esta notícia nos chega. Portanto, Angola vai se ressentir por muito tempo a sua ausência. E para o MPLA também, sobretudo o partido que ele sempre dirigiu. E os seus militantes ficaram órfãos deste grande homem que deu tudo para que Angola fosse o que é hoje.
Dino Matrós, próximo de José Eduardo Santos, também ouvimos o general André Mendes de Carvalho Miau. Atualmente, na Casa CEE, ele desligou-se do presidente angolano e formou a coligação eleitoral com a Beche Vucu Vucu em 2012. Ele foi um colaborador do ex-presidente enquanto oficial da Marinha de Guerra e como adido militar no Zimbábue. Também falou com a Voz da América.
Ele concedia uma audiência de 24 horas. E pronto, eu também fui combatendo aquilo que eu considerei de errado na sua governação. Eu fiz com o devido respeito, sempre fiz sugerindo ideias e fico bastante aliviado que ao longo desses últimos 5 anos, um familiar que o contactou e procurava saber qual era a opinião que ele tinha da minha pessoa, e ele dizia que eu era uma pessoa honesta, uma pessoa respeitosa. E pronto, e hoje quando ele desaparece, deixa-me um certo alívio relembrar, portanto, estas palavras dele. O seu papel ao longo da história de Angola marca, de facto, aquilo que é a nossa história. Ao liderar um processo, os vários processos que Angola passou, eu repito, acho que ele foi uma pessoa mais positiva do que negativa.
O general André Mendes de Carvalho Miau. O economista Saparo António, membro do Partido da Renovação Social, foi vice-ministro da Indústria do Governo de Unidade e da Reconciliação Nacional, o GURN, em 1992. Ele também reagiu assim à morte de José Eduardo dos Santos.
Como pessoa, José Eduardo dos Santos, penso que era humano para as pessoas que conviviam com ele. Do pouco que eu extraí da minha interação com ele durante as reuniões do Conselho de Ministros. Explico porquê. O José Eduardo Santos tinha que se sujeitar às características humanas do regime, no caso da ideologia comunista, e que ele tinha que seguir rigorosamente as características do comunismo autocrático, reforçado com o caráter das pessoas que cercam José Eduardo dos Santos, tanto no seu partido como no governo. E eu explico porquê. Eu via nos membros do Conselho de Ministros, que são ministros, medo. Quando José Eduardo olhava na cara de todos os ministros, aqueles membros mesmo da presidência, todos baixavam a cabeça, inclinavam as cabeças.
Era o economista Sampaio António, membro do PRS, que foi vice-ministro da Indústria do Governo de Unidade e de Reconciliação Nacional em 1992 e trabalhou com José Eduardo dos Santos. Por seu lado, o MPLA, partido no poder, lamentou a morte do antigo líder do partido. O Buró Polito tornou público um comunicado que faz referência a José Eduardo dos Santos, como antigo presidente do MPLA e presidente da República de Angola. Neste momento de dor, luto e indignação, o MPLA endereça à família do malogrado os mais sinceros sentimentos de pesar e verga-se perante a memória deste filho de Angola e destacado militante do MPLA, que a sua alma descanse em paz, lê-se no documento do partido no poder. A nível internacional, o antigo presidente e antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, Pedro Pires, era amigo e companheiro de muitas jornadas políticas de José Eduardo dos Santos. Ele destacou como um grande estadista e um grande africano que marcou a política em Angola, mas principalmente na África Austral. Ele falou com a Voz da América há momentos.
Enquanto estadista, considero que Angola perde um grande estadista, África perde também um grande estadista, e nós, seus amigos, os países amigos de Angola, perdemos um amigo e perdemos também a contribuição de um grande estadista. Tive a oportunidade de conviver com ele, por isso estou a dizer, guardo recordações muito, muito, muito importantes de, desse convívio, dessa troca de ideias quanto aos nossos países, quanto à África. Eu, a imagem que guardo dele é de um grande africano. Tive a oportunidade de discutir com ele diversas coisas, apercebi-me de que ele era um grande patriota africano e que queria, de todas as maneiras, a libertação da África. E, particularmente, a libertação da África do regime do apartheid. Entendo que deu uma enorme contribuição para isso e a mim me cabe render essa homenagem. Tive a oportunidade de conviver com ele, discutir com ele, enfim, partilhar ideias com ele, cabe-me relevar, dar importância a esse aspecto da sua personalidade e o seu amor grande, o seu desejo grande da libertação do continente. Na África Austral teve um papel muito importante na independência da Namíbia, mas ao mesmo tempo da mudança do regime da África do Sul. Eu entendo que o apartheid foi derrotado em Angola, particularmente na Batalha de Cuitcanavale. Isso dá-nos a ideia do papel histórico do presidente Zé Eduardo. Por outro lado, o que considero extremamente importante, ele dotou, fez o máximo para que Angola se dotasse de um Estado forte, de um Estado eficaz, mas de instituições sólidas e que garantissem a unidade do país, que garantissem a estabilidade nacional e que garantissem a unidade da nação angolana. Ora, esses são princípios fundamentais, são fundamentos para perspectivar o futuro. Não se pode perspectivar o futuro sem esses elementos acompanhados de paz e estabilidade. Eu entendo que o legado dele é extremamente importante para a África Austral, para a África no geral, mas também para Angola. A partir daí ficam criadas as condições para promover o desenvolvimento e depois realizar todas as reformas que forem necessárias.
Para ouvir a entrevista na íntegra com Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde, também fala sobre as relações entre os dois países e também José Eduardo Santos como colega e não apenas como político. Quem também reagiu, embora estivesse a entrar num avião, à morte de José Eduardo Santos, foi o ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano.
Apesar de eu ter acompanhado a sua doença ultimamente, sem grandes esperanças, não deixou de ser um choque esta notícia que põe de luto o povo angolano e os povos também dos países dos PALOP com quem ele trabalhou durante muitos anos da sua vida. E trabalhou comigo também, tanto como ministro de Negócios Estrangeiros, que eu também era ministro de Negócios Estrangeiros quando ele passou por essa função, e também como presidente da República, uma altura em que eu também fiquei presidente da República. Temos trabalhado nesse tempo em momentos que foram felizes. Felizes no sentido que ambos estivemos empenhados na luta contra inimigos comuns, como por exemplo o Apartheid. Vencemos e depois da vitória do Apartheid, ambos os países enveredaram por caminhos de busca de soluções de paz. Então, queremos lembrar o presidente Eduardo Santos pelo trabalho que ele fez para que em Angola houvesse paz, que houvesse reconciliação entre as principais forças políticas e para a diversificação da economia que se seguiu ao fim da guerra, o que prometia um avanço no desenvolvimento económico e social. É lamentável porque ele não está já conosco para defender as ideias que ele tinha, mesmo aquelas que ele não conseguiu concretizar ou que concretizou mal. Ele teria talvez as formas de ajudar num esforço conjunto de criar uma nova era para Angola. Queremos desejar ao povo de Angola que consiga, mesmo sem ele, encontrar uma nova era, era de reconciliação verdadeira, era de que vai dar para corrigir os erros e avançar pelo progresso.
Continua a acompanhar a Voz da América. Abrimos aqui a página da Política na América. O João Santa Rita apresenta aqui um resumo dos assuntos que marcaram esta semana aqui nos Estados Unidos.
Vários assuntos dominaram a cena política americana esta semana. A comissão que está a investigar o ataque ao Congresso no dia 6 de janeiro continua as suas atividades hoje. Por exemplo, o advogado de Trump, Pat Cipollone, esteve presente numa audiência à porta fechada. Na terça-feira vai haver uma audiência ao vivo, televisionada, durante, portanto, o dia. E o testemunho de hoje de Pat Cipollone poderá ser visto em parcial. Pat Cipollone, como advogado, claro está, tem, portanto, certas coisas que não podem ser tornadas públicas devido às leis que protegem as conversas entre advogados e os seus clientes. Isso vai lá o assunto que continua a dominar a cena política americana, porque tem implicações para uma possível candidatura de Donald Trump à presidência de 2024. Há a salientar também que nesta semana começaram a surgir pela primeira vez muitas críticas públicas à performance do presidente Joe Biden. Críticas dentro do Partido Democrático, e é por isso que isso é importante. Temos, por exemplo, Adam Gentleson, que é consultor do Partido Democrata, que disse aos meios de informação que há o que ele disse ser um vácuo da liderança e Biden não está a ocupar esse vácuo. Debbie Dingell, preocupada que o partido não esteja preparado para as eleições de 2022. Camilo Rivera, estratega eleitoral do Partido Democrático, disse que o presidente, e cito, está a perder o barco. Começaram também já indícios que poderá haver outros candidatos democratas às próximas eleições. Gavin Newsom, governador da Califórnia, do Partido Democrata, colocou um anúncio na Flórida a criticar o governador da Flórida, o que indica talvez uma tentativa de, portanto, ser um possível candidato às próximas eleições presidenciais. A questão do porte de armas continuou a dominar também a cena política americana. Houve, claro está, aquele massacre ao norte de Chicago, em que morreram 7 pessoas. O Comitê de Controlo da Câmara dos Representantes convocou 3 diretores de companhias que fabricam armas para uma audiência no próximo dia 20 de julho. E estes devem esperar perguntas difíceis, críticas e acérrimas de alguns membros desse comitê. Por exemplo, um deles escreveu que produtos da sua companhia há décadas são usadas para homicídios e assassinatos em massa, mas a sua companhia continua a comercializar armas de combate a civis. Claro está que a questão das armas vem sempre ao de cima quando há esses massacres, como aconteceu agora em Chicago. Mas isso não é o problema essencial. Há muitas armas em circulação nos Estados Unidos, mais armas do que população, dizem algumas, e como resultado há sempre muitas mortes em incidentes. Por exemplo, fim de semana do 4 de julho, em Chicago, 68 pessoas foram atingidas por armas de fogo, 9 mortos. Em Nova Iorque, no mesmo período, atingidos várias pessoas, 3 mortos em 6 incidentes. Aqui, em Washington, D.C., 19 pessoas foram atingidas por balas, 5 mortos, isto em diversos incidentes através da cidade. E, portanto, a questão das armas vai continuar também a dominar a cena política americana. Até à próxima.
Já regressamos. Um curto intervalo. Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington nesta sexta-feira, 8 de julho. A partir de agora, os microfones e continuo aqui, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Estamos também no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Igualmente pode acompanhar-nos nas redes sociais do Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, através da nossa página VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível, mais um, 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, na técnica Audrey Regis. Transmitimos em onda curta e vamos apresentar os títulos que temos para esta edição especial. Morreu antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano assina decreto para ajudar a salvaguardar o acesso das mulheres ao aborto. Tribunal suíço absolve ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter. O antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos morreu hoje em Barcelona, onde se encontrava internado desde o dia 23 de junho. Vamos ter várias reações aqui nesta emissão. A informação foi avançada pelo Boletim Médico do Centro Regnon, em Barcelona, e mais tarde o governo de Angola também informou que, é com um sentimento de grande dor e consternação, que deu a público o falecimento, estou a citar, de Sua Excelência, o ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11 horas e 10 minutos em Espanha. O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, ante a figura de um estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da nação angolana em momentos muito difíceis. Fim de citação. O governo diz ainda apresentar à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação. A família, como tal, ainda não reagiu, mas a filha de José dos Santos exigiu ao Centro Médico Tecnon a retenção do corpo de José Eduardo dos Santos para uma autópsia, na sequência de receios de jogo baixo, disseram os seus advogados num comunicado. Há momentos após a morte de José Eduardo dos Santos, a filha Tizé escreveu no Instagram que os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro que os filhos conhecem em toda a vida. Nesta emissão, como disse no início, vamos ter várias reações, mas primeiro vamos também até Luanda, onde Verâncio Rodrigues traz reações do presidente João Lourenço e de outras personalidades.
Numa primeira reação à morte do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, o presidente da República e líder do MPLA partido no poder em Angola, João Lourenço, assegurou ao princípio da noite desta sexta-feira que o antigo presidente de Angola terá um funeral de Estado a que ele tem direito e convidou toda a família atualmente no exterior a acompanhar o seu ente querido sem exceção de ninguém, atendendo às circunstâncias atuais.
Nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos, sem exceção de ninguém.
João Lourenço, que acabava de se reunir de emergência com os membros da direção do seu partido em função da morte do seu presidente.
Que o povo, portanto, siga pela comunicação social programa das exéquias e até que consigamos realizar então o funeral de Estado a que ele tem direito e que é nossa obrigação enquanto executivo organizar. Nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil e que eles não sofrem sozinhos, portanto, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente.
Em função da morte do seu presidente emérito, pediu aos angolanos a encarar este momento com a maior serenidade possível.
Que o povo, portanto, siga pela comunicação social, programa das exéquias e até que consigamos realizar então o funeral de Estado a que ele tem direito e que é nossa obrigação enquanto executivo organizar. Nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil e que eles não sofrem sozinhos, portanto, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Pedimos desculpas por alguns distúrbios no som, mas foi uma reação de há momentos do presidente João Lourenço em Luanda, aqui captada por Venâncio Rodrigues. Vamos agora até Moçambique e daqui a pouco regressamos a este especial sobre a morte de José Eduardo dos Santos. O movimento sindical moçambicano ameaça convocar uma greve nacional para reivindicar contra o elevado custo de vida. A ameaça foi feita hoje pelo secretário-geral da Central Sindical da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Alexandre Mangwambe, em conferência de imprensa em Maputo, acompanhada pelo William Mapote.
Do transporte público aos produtos alimentares, as contas do custo de vida deixam os trabalhadores com os nervos à flor da pele e, numa medida sem precedentes nas últimas décadas, os sindicatos já partem para ameaças.
O movimento sindical reserva-se o direito de mobilizar uma manifestação ou uma greve à escala nacional como forma de mostrar o seu repúdio contra o elevado custo de vida, caso se verifique que, na prática, nada está a ser feito por quem de direito, para tirar os trabalhadores, famílias e toda a população do sufoco que estão submetidos.
Era Alexandre Mungwambi, secretário-geral da Central Sindical da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos. Para já, a greve é apenas uma hipótese em equação e sem data para acontecer. Mas os sindicatos dizem não haver, para já, qualquer volta a dar, porque o governo parece estar distante da solução.
E não pode ser o próprio governo a promover atos que dividem a sociedade, que promovem a discriminação e criam caos econômicos e sociais.
Nas ruas de Maputo, trabalhadores ouvidos pela reportagem da Voz da América dizem estar dispostos a avançar com manifestações porque do governo não esperam coisa boa.
Está mais preocupado em dificultar a vida do povo do que melhorar a vida do povo.
E eu acho que o governo está a fazer pouco. O povo moçambicano é muito calmo e o governo devia ver isso e resolver alguma coisa para melhorar a vida do seu povo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Na Guiné-Bissau, o ministro da Administração Territorial e Poder Local, Fernando Gomes, falou com Voz da América e disse que o governo não dispõe ainda de fundos necessários para garantir o processo eleitoral de 18 de dezembro, mas afirmou estar otimista quanto ao resultado dos contactos em curso que visam mobilizar atores nacionais e internacionais à volta das eleições. Lassana Kassamá.
Para o recenseamento eleitoral, segundo o ministro da Administração Territorial e Poder Local, a Guiné-Bissau precisava entre 270 a 280 kits, quantidade que já tem nas suas mãos. Ou seja, o país dispõe de mais, tem 300 kits à sua disposição. Mas tendo em conta a necessidade de imprimir os cartões eleitorais no ato do recenseamento, segundo a agência dos partidos políticos, invocando a lei, o único problema agora, disse Fernando Gomes, reside nas impressoras que ainda não chegaram ao país.
O problema é esses kits devem ser acompanhados da impressora que nós não temos e que estamos à espera.
Daí que para o ministro da Administração Territorial e Poder Local não há como marcar a data do início do recenseamento eleitoral sem a chegada das impressoras.
Possivelmente até final dessa semana ou na próxima semana teremos já a confirmação da data de chegada dessas impressoras. E só a partir dessa data de que nós estaremos em condições de marcar a data do início do recenseamento.
Sobre o número das brigadas necessárias para o recenseamento, o titular da pasta da Administração Territorial e Poder Local afirma que isso vai depender do contexto que envolverá o início do processo. Aliás, para o ato do registro dos eleitores, Fernando Gomes afirma que o governo necessita de 5 mil milhões e 700 milhões de francos CFA, correspondente a 9 milhões de dólares americanos, um montante que incluía a dívida de eleições de 2019. E o governo já tem esse fundo? Não, não tem. Precisou ainda Gomes.
Neste momento, não. Neste momento não temos fundo disponível. Pois estamos precisamente a contactar nos contatos com alguns parceiros da Guiné-Bissau para a obtenção de fundos necessários.
Próxima semana, para a Voz América.
Regressamos aqui quando são 14 horas e 10 minutos na capital americana, nesta sexta-feira, 8 de julho, ao especial em torno do falecimento hoje do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, em Barcelona. Ouvimos várias reações, já passamos na hora anterior, e agora vamos ouvir também o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, que também foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, enquanto José Eduardo dos Santos era igualmente ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola. Ele falou também com a Voz da América.
Numa primeira reação à morte do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, o presidente da República e líder do MPLA partido no poder em Angola, João Lourenço.
Apesar de eu ter acompanhado a sua doença ultimamente, sem grandes esperanças, não deixou de ser um choque esta notícia que põe de luto o povo angolano e os povos também dos países dos PALOP, com quem ele trabalhou durante muitos anos da sua vida. E trabalhou comigo também, tanto como ministro de Negócios Estrangeiros, que eu também era ministro de Negócios Estrangeiros quando ele passou por essa função, e também como presidente da República, uma altura em que eu também fiquei presidente da República. Temos trabalhado nesse tempo em momentos que foram felizes. Felizes no sentido de que ambos estivemos empenhados na luta contra inimigos comuns, como por exemplo o Apartheid. Vencemos, e depois da vitória do Apartheid, ambos os países enveredaram por caminhos de busca de soluções de paz. Então, queremos lembrar o presidente Eduardo dos Santos pelo trabalho que ele fez para que em Angola houvesse paz, que houvesse reconciliação entre as principais forças políticas e para a diversificação da economia que se seguiu ao fim da guerra, o que prometia um avanço no desenvolvimento económico e social. É lamentável porque ele não está já conosco para defender as ideias que ele tinha, mesmo aquelas que ele não conseguiu concretizar ou que concretizou mal. Ele teria talvez as formas de ajudar num esforço conjunto de criar uma nova era para Angola. Queremos desejar ao povo de Angola que consiga, mesmo sem ele, encontrar uma nova era, era de reconciliação verdadeira, era de que vai dar para corrigir os erros e avançar pelo progresso.
Era o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano a reagir à morte de José Eduardo dos Santos. Também entrevistei hoje o antigo presidente de Cabo Verde e ex-primeiro-ministro Pedro Pires, ele que foi não só companheiro a nível do governo, mas também amigo pessoal de José Eduardo dos Santos, e comecei por lhe perguntar como é que ele reagia, como ele pensa, o que é que ele pensa neste momento, por agora, do legado de José Eduardo dos Santos.
Lamento bastante, embora fosse previsível. Enquanto estadista, considero que Angola perde um grande estadista, África perde também um grande estadista, e nós, seus amigos, os países amigos de Angola, perdemos um amigo e perdemos também a contribuição de um grande estadista. Tive a oportunidade de conviver com ele, por isso estou a dizer, guardo recordações muito, muito, muito importantes de desse convívio, dessa troca de ideias quanto aos nossos países, quanto à África. Eu a imagem que guarda ele é de um grande africano. Uhum. Tive a oportunidade de discutir com ele diversas coisas, apercebi-me de que ele era um grande patriota africano e que queria, de todas as maneiras, a libertação da África. E, particularmente, a libertação da África do regime do apartheid. Entendo que deu uma enorme contribuição para isso, mas que era um patriota sincero, que era um patriota africano sincero, o qual devemos respeitar. E a mim me cabe render essa homenagem. Tive a oportunidade de conviver com ele, discutir com ele, enfim, partilhar ideias com ele. Cabe-me relevar, dar importância a esse aspecto da sua personalidade e o seu amor grande, o seu desejo grande da libertação do continente. Continente africano. Na África Austral teve um papel muito importante na independência da Namíbia, mas ao mesmo tempo da mudança do regime da África do Sul. Eu entendo que o apartheid foi derrotado em Angola, particularmente na Batalha de Cuitcanaval. Isso dá-nos a ideia do papel histórico do presidente Zé Eduardo. Por outro lado, o que eu considero extremamente importante, ele dotou, fez o máximo para que Angola se dotasse de um Estado forte, de um Estado eficaz, mas de instituições sólidas e que garantissem a unidade do país, que garantissem a estabilidade nacional e que garantissem a unidade da nação angolana. Ora, esses são princípios fundamentais, são fundamentos para perspectivar o futuro. Não se pode perspectivar o futuro sem esses elementos acompanhados de paz e estabilidade. Uhum. Angola, o presidente Zé Eduardo dos Santos fez tudo para que Angola pudesse beneficiar dessas condições. Eu entendo que o legado dele é extremamente importante para a África Austral, para a África no geral, mas também para Angola. Essa ideia, eu dou muita importância à questão do Estado. Uhum. O Estado soberano, o Estado funcional, um Estado que garanta a defesa do território nacional, que garanta a unidade nacional. A partir daí ficam criadas as condições para promover o desenvolvimento e depois realizar todas as reformas que forem necessárias. De modo que ele dotou Angola dessas instituições ou dessas condições, desses predicados para que os angolanos pudessem ter uma ambição de um futuro diferente.
E como lembra dele no campo nos países africanos de língua portuguesa, muito próximos desde o tempo da luta, qual o papel dele também neste ambiente?
Uma dívida de gratidão para com o presidente Zé Eduardo Santos. Uhum. Há bocado estavam a lembrar-me que quando da última erupção de fogo, o presidente angolano colocou em Cabo Verde um avião para permitir a ligação praia-fogo e ofereceu ao governo de Cabo Verdeano e à Ilha do Fogo muito material de construção para a reconstrução das residências e de outros estabelecimentos que tinham sido destruídos. A ligação sentimental dele para com o nosso país era grande, isso não resta dúvida. Em relação aos Palopes, discutimos isso várias vezes e, infelizmente, não conseguimos levar avante os compromissos que assumimos para que os Palopes tivessem uma voz em África. Depois da criação da CPLP, isso houve uma diluição dos Palopes no meio disso, isso não permitiu que avançasse muito mais. Neste momento, estamos a fazer algo que poderá restabelecer isso. Estamos a trabalhar a história da luta de libertação dos Xibalope, com o apoio do governo angolano.
E do ponto de vista pessoal, Zé Eduardo tem uma imagem austera, do homem muito calado, que ouve mais do que fala. E como amigo, como companheiro seu, como é que ele era?
Eu penso porque essa imagem... Eu acho que ele era tímido, de certa forma. Talvez isso fosse timidez. Mas era uma pessoa aberta com quem éramos amigos e francos uns com os outros. E de modo que, às vezes, a imagem do homem do Estado falseia a verdadeira dimensão do homem humano, eu diria. Essa imagem de homem do Estado, um certo recato, certas atitudes para garantir a credibilidade, se podemos chamar assim, isso é o lado exterior da pessoa. Mas nas nossas relações pessoais, não. Tínhamos a máxima abertura, ele era extremamente aberto e simpático. Eu, como ele não gostava muito de viajar, eu fiz um enorme esforço para o trazer a Cabo Verde. Ele visitou a Cabo Verde e a minha intenção era precisamente para o homenagear, o homem de Estado que era, atribuindo a condecoração máxima do Estado de Cabo Verde. De modo que nós estamos a falar de uma pessoa, de uma personalidade que deu uma contribuição enorme pela libertação da África, pela estabilidade e estabilização da África Austral, criando as condições nacionais e internas para que o país avançasse. Nessa vida, nessa nossa vida, nem tudo é fácil. Portanto, também não somos santos. Cometemos erros, temos limitações, mas o importante é ver os aspectos fundamentais do legado de Zé Eduardo Santos. Fez de Angola uma potência regional. Temos de ter isso em conta. Um Estado credível, umas forças armadas capazes, operacionais, e uniu o território nacional, garantiu a unidade da nação. Todas as componentes da nação angolana estão hoje dentro desse Estado soberano angolano. Apesar, convenhamos, que muito se fez, houve muita ingerência externa para que assim não acontecesse. O facto dele ter ganho nessa batalha demonstra a sua capacidade enquanto homem de Estado, a sua visão estratégica do seu próprio país. O resto é nessa perspectiva de ver as coisas fundamentais é que podemos analisar o lugar, o papel de Zé Eduardo Santos em Angola. É preciso lembrar-se do seguinte, o Zé Eduardo Santos, quando substituiu o presidente Neto, tinha apenas 38 anos. Para fazer essa travessia, para mudar tudo isso, para ganhar a guerra e para o triunfo do Estado soberano de Angola, quem faz isso merece todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão, se podemos dizer.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E hoje também aqui no África Agora, a morte de José Eduardo dos Santos foi tema de destaque, uma conversa com o ativista social e pastor evangélico em Angola, Elias Isaac, com o Amancho Miguel. Vá à nossa página voaportugues.com, também no Facebook e no YouTube, e acompanhe esta edição. Agora, vamos às notícias com Ana Guedes.
Faleceu hoje em Barcelona, aos 79 anos de idade, José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola, que se encontrava internado numa clínica daquela cidade espanhola. Este é um tema que nós vamos desenvolver em profundidade na nossa rubrica de rádio daqui mais à frente. O antigo presidente Blaise Compaoré voou de regresso ao Burkina Faso após uma ausência de 8 anos. Compaoré foi condenado à revelia em abril por cumplicidade no assassinato do carismático revolucionário marxista Thomas Sankara. Compaoré, que fugiu do país após ter sido deposto em golpe de Estado, chegou para uma reunião com o presidente interino Henri Paul Damiba e outros ex-líderes. Sankara, que ganhou a reputação de Che Guevara africana, foi morto a tiro em 1987, 4 anos após ter tomado o poder num golpe. Os advogados da família de Sankara tinham exigido que Compaoré, que foi condenado à prisão perpétua em abril, fosse preso à chegada. Os meios de comunicação social de Burkina Faso têm especulado que ele poderá ser indultado. Compaoré e outros ex-líderes estão no país para uma cimeira de reconciliação no meio de uma crescente insegurança ligada à insurreição. A guerra na Ucrânia e o seu impacto no fornecimento de energia e alimentos dominou as conversações do G20 na sexta-feira em Bali, na Indonésia. O país anfitrião do G20 apelou aos ministros para encontrar um caminho a seguir na discussão da guerra e do seu impacto sobre o aumento dos preços dos alimentos e da energia. Os ministros estrangeiros partilharam preocupações sobre a retirada dos carregamentos cereais da Ucrânia e evitar a devastadora escassez de alimentos em África, Médio Oriente e noutros locais. Mas as conversações foram marcadas por uma forte tensão. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, sentaram-se à mesma mesa, embora não tenham falado diretamente. Lavrov saiu das reuniões 2 vezes, primeiro quando a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Alena Baerbock, discursava numa sessão sobre reforço do multilateralismo, o segundo pouco antes do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, discursar na sessão sobre a segurança alimentar e energética através da ligação vídeo. Numa sessão plenária, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken exortou Moscou a libertar os cereais ucranianos para o mundo, de acordo com um funcionário ocidental. Um tribunal suíço absolveu esta sexta-feira o ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, e a lenda do futebol francês e a chefe da UEFA, Michel Platini, de acusações de corrupção, pondo fim a uma investigação de 7 anos. Ambos foram acusados de fraude por um alegado pagamento de 2 milhões de dólares de Blatter a Platini em 2011 por honorários de consultoria. O juiz suíço disse que o pagamento foi utilizado de forma credível para trabalhos de consultoria e provavelmente não foi fraudulento. Blatter e Platini tinham caracterizado o pagamento como acordo de cavalheiros. Ambos poderiam ter enfrentado uma pena de prisão ou multas. Platini expressou alívio com a decisão da mesma forma como fez Blatter. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinalará ainda esta sexta-feira uma ordem executiva para ajudar a salvaguardar o acesso das mulheres ao aborto e à contracepção, após o Supremo Tribunal, no mês passado, ter anulado a decisão Roe v. Wade, que legalizou o aborto. Biden, um democrata, tem estado sob pressão de apoiantes, particularmente progressistas, para tomar medidas após a decisão histórica que deu 50 anos de proteção dos direitos reprodutivos das mulheres. Biden irá orientar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos para tomar medidas que protejam e expandem o acesso ao aborto medicamentoso aprovado pela Agência de Alimentos e Medicamentos, disse a Casa Branca. O presidente americano Joe Biden visitará Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita na próxima semana para pressionar uma integração mais profunda de Israel na região, exortar os países do Golfo a bombear mais petróleo para aliviar a crise energética global e oferecer garantias de que os Estados Unidos não estão a despriorizar a região, apesar do seu enfoque na guerra na Ucrânia.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América, hoje um especial sobre a morte de José Eduardo dos Santos. Termina aqui, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Uma boa noite a todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.